E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
Você talvez não gosta de videogame. Até tem aversão. Mas com certeza conhece este jogo. Já jogou este jogo? Gosta de jogar se tem alguma oportunidade? Acha ele bonitinho, curioso, engenhoso até. Em 1984, os engenheiros do Centro de Computadores da Academia Russa de Ciências, Alexei Pajitnov, Dmitry Pavlovsky e Vadim Gerasimovram, nem imaginavam que estavam criando o maior nome dos jogos eletrônicos. Olha, detalhe, o tal do Vadim tinha 16 anos na época, hein? A invenção dessa turma foi um item de exportação de muito sucesso da então União Soviética e viciou muita gente, mas viciou mesmo. Crianças e principalmente adultos. Da mesma forma que tem gente que passa o tempo jogando paciência ou free cell no computador, tinha gente que não parava de jogar o tal joguinho russo. A diferença é que free cell e paciência são jogos de carta que ganharam formato no computador. O tal joguinho russo não, é originalmente eletrônico, mas foi baseado em um quebra-cabeças chamado Pentomino. Tudo começou assim. Alexei Pajitnov conheceu o jogo, né, o tal do Pentomino, e decidiu criar uma versão para o seu computador. Ele notou o potencial dessa sua invenção quando ele não conseguiu parar de jogar. Aí os dois colegas que ajudaram a finalizar o jogo também começaram a jogar e não conseguiram parar. Troço bom, hein? Pois é, os colegas que haviam recebido cópias por disquete, olha, a gente está falando de 84, tá? 1984, não tinha internet ainda, né? Quanto mais e-mail. Então a coisa rolou por disquete. Também começaram a jogar e não pararam. Olha, em plena Guerra Fria isso parece até arma de destruição em massa, né? Ou alienação em massa. E para não ser acusado de viciar os pesquisadores em um passatempo eletrônico alienante, ele destruiu os disquetes no fim do dia. Mas o jogo, tal qual as drogas, continuou a ser distribuído. E foram feitas cópias e mais cópias e mais cópias. Aí surgiu um iluminado e resolveu: vou vender esse troço. Este jogo eletrônico é protagonista de um dos mais incríveis casos de violação de direitos autorais de que se tem notícia. Os inventores são distintos desconhecidos, reparou? Você não conhece nenhum deles. Mas isso fica para depois da música do dia. E eu vou dizer o nome do tal joguinho depois da música, tá? A música do dia é da trilha sonora deste joguinho. O detalhe é que ela surgiu depois, quando houve a violação dos direitos. Mas isso você vai ficar sabendo depois. Neste caso, você vai ouvir a versão deste joguinho no antigo Game Boy da Nintendo. Aliás, a Nintendo é personagem dessa história, ok? Daqui a pouco você vai saber por quê. Ouça e adivinhe este joguinho ou relembre seus bons tempos. Você ouviu o tema de Tetris. Pois é, Tetris, jogo simples, né? Tetraminós. Objetos formados por quatro quadrados em posições diversas descem da tela. O objetivo é impedir que a tela se ocupe. De qual forma? Pois é, cada linha horizontal formada na tela se quebra. Portanto, o objetivo é formar linhas horizontais conforme os objetos caem. Os objetos, enquanto caem, podem ser virados, revirados de todo jeito para caber em uma linha horizontal. Cada vez que você coloca o objeto de maneira errada e impede essa linha horizontal, tem que quebrar a linha de cima para voltar a quebrar a de baixo. E por aí vai. Nem preciso dizer que os objetos cada vez mais caem. saem mais rápido. Pois é, eu expliquei o Tetris. Nem precisava, né? Olha, continuando a historinha. O joguinho continuou sendo copiado, até que chegou na Hungria. Ali, Robert Stein, que era um leigo na área e não gostava de jogos eletrônicos, detalhe, como todo mundo que experimentava o troço, passou horas jogando e decidiu negociar os direitos do jogo para lançar a sua empresa, chamada Andrômeda. Esse jogo foi, então, enviado para o público norte-americano por essa empresa e passou a negociar os direitos do jogo, como se fosse dela. Em janeiro de 88, a Microsoft e a Spectrum Holobyte, de Robert Maxwell, lançaram a versão para computador do jogo na Europa e nos Estados Unidos e licenciaram o jogo para Atari, para Sega e para outras empresas. Quando o joguinho se tornou um sucesso, foi criada uma instituição lá na União Soviética chamada Elektronorgetnica, chefiada por Alexander Alexinko. Essa instituição tinha o objetivo de regular o comércio de itens de computação para fora do país. Ela assumiu as negociações dos direitos de Tetris. Aí surgiu Evgeny Nikolaevich e convocou Robert Stein para uma rodada de negociações em Moscou. O contrato criado pelos russos e aceito por Stein descrevia os aparelhos habilitados a utilizar o jogo como computadores. Pois bem, computadores, você ouviu, né? Pois é. Aí começou uma maratona judicial em junho de 89, que questionava qual a característica dos jogos eletrônicos. Estamos falando de computadores, não de videogames. Pois é. O presidente da Nintendo, lá nos Estados Unidos, Minoru Arakawa, sabia que era preciso lançar um novo produto com um joguinho muito convincente, um joguinho bom. Aí houve o lançamento do Game Boy. E o jogo escolhido foi Tetris. Pois é. Houve uma comissão para comprar os direitos russos do jogo. Robert Maxwell enfrentou problemas, porque o contrato havia rescindido. E chegou até a falar com o presidente, então, da União Soviética, Mikhail Gorbachev, para garantir a possibilidade de comercializar o jogo com a sua empresa. Não houve acordo, houve outras reuniões e os direitos acabaram ficando com a Nintendo. Reparou que toda essa história não se falou naquele trio do início do programa? Por onde anda Alexei Pajitnov? Por onde anda Dmitri Pavlovsky? Vadim Gerasimov? Pois é, os três foram limados da história. Em 1984, foi criado o jogo Tetris. A música do dia volta amanhã.